Muito bem, ouvintes que estão sintonizados com a gente nessa manhã aqui no nosso Rumo ao Campo. Hoje nós temos aqui a grata satisfação de receber a participação do Vlamir Brandalize, ele que vai participar conosco, é engenheiro agrônomo, especialista em mercados agrícolas, né? A gente vai falar um pouquinho mais aqui na nossa programação hoje, né, sobre o mercado da soja, tendências aí, dos preços, né? Essa aqui também é uma entrevista exclusiva também da Agrodireto, né, que é nossa parceira e está com a gente aqui na nossa programação então de jornalismo. Inicialmente, Vlamir, muito bom dia, satisfação em recebê-lo hoje aqui na nossa emissora.
Bom dia, Luzia. Bom dia a todos. Prazer é nosso de estar participando aqui com vocês desse programa importante aí, Rumo ao Campo, né? Nome muito sugestivo, muito bom. Campo que está trazendo muita alegria aí para o Brasil e abastecendo a população brasileira com alimentos e o mundo também, né?
Com certeza, costumo dizer que a gente é movido aí através, né, pela agricultura. O Brandalize está com a gente, então, ele que fala diretamente de Curitiba, Paraná, né? Isso, Brandalize.
Exatamente, estamos aqui em Curitiba hoje.
Perfeito. E a gente inicia um pouco, então, falando, Vlamir, a respeito, né, do mercado da soja, as tendências de preço, o agro 2021, qual a tua avaliação?
Olha, o mercado da soja em 2021 foi bastante favorável ao produtor brasileiro. Nós tivemos uma safra recorde nacional. Colhemos aí 136,8 milhões de toneladas, a maior safra da história do Brasil. E com isso, nós vamos seguindo na liderança mundial, né? Na liderança da produção de soja a nível mundial. Primeiro lugar, os Estados Unidos atrás do Brasil, Argentina o terceiro. Então, esse é o ranking aí dos principais produtores. É um ano que nós vamos bater recorde também mundial de exportações da soja. Provavelmente vamos chegar aí na soja em grãos 85 milhões de toneladas, com a soja, farelo e óleo. Vamos passar de 100 milhões de toneladas e o Brasil liderando aí o quadro mundial de fornecedores de soja, né? E a soja sendo o principal produto da pauta de exportação do Brasil, né? A soja é que mais traz divisas. Esse ano há uma expectativa que nós vamos ficar entre 45 e 50 bilhões de dólares em divisas com a soja. Então vai trazer para o mercado brasileiro provavelmente mais de 250 bilhões de reais em divisas que serve para irrigar aí toda a economia brasileira, as cidades do Brasil aí que trabalha com soja aí quase praticamente a maioria das regiões agrícolas, né? Então é um grande volume de recursos, de dinheiro, um ano melhor aí para o produtor e para o segmento, né? Que vai girando máquinas, insumos, serviços. É o carro-chefe, né? O ouro brasileiro chama soja e esse ano mais do que nunca, em função das boas cotações que se atingiu. Mercado aí de Porto aí entre 170 até R$ 180, aí chegou a negociar até mais. Então, um ano excelente, aí nós estamos passando por um ano excelente para o produtor, para o segmento, para o Brasil, atendendo aí a demanda mundial que é crescente, né? Em fase de pandemia, acabou se consumindo mais alimentos a nível mundial, né? Então, o Brasil acabou coincidindo aí com a super safra de soja e num ano que o mundo está comendo mais, né? E comendo comida de verdade, né? A gente tem colocado sempre, viu, Luzia, que com a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo, né? O mundo teve que ficar em casa, teve que aprender a cozinhar, ou pelo menos voltar a cozinhar. E geralmente a população, o pessoal fez comida de verdade, né? Então, alimentos aí com ovo, frango, suíno, carne bovina, arroz, feijão, macarrão, tudo isso entrou novamente no cardápio diário da população do mundo e fez disparar o consumo de alimentos, né? Isso acabou derrubando os estoques de grãos e de alimentos a nível mundial e favorecendo as cotações. Estamos andando num bom ano aí para o setor, né?
Com certeza, Brandalize. E outra informação que eu gostaria que você destacasse para a gente é quais são as tendências para 2022, né? A gente costuma dizer que o bom empreendedor, né, o bom empreendedor agrícola, né, o nosso produtor, ele já costuma pensar no próximo ano, né? E quais são as tendências aí para 2022?
Olha, as tendências são bem positivas. Primeiro, com relação à área plantada, no caso da soja, Esse último ano nós plantamos 38 milhões e meio de hectares a nível de Brasil, e a tendência é plantar agora uns 40 milhões e meio a 41 milhões de hectares. Então, nós vamos crescer em mais de 2 milhões de hectares, provavelmente. E o crescimento vai ser em todas as regiões do Brasil, porque a soja continua sendo lucrativa para esse novo ano, as cotações nos portos aí na faixa de R$ 160 aí, na safra nova do ano que vem pela frente. As cotações estão praticamente o dobro que estavam há um ano atrás aí. O ano atrás se negociava entre R$ 80 e R$ 90 as cotações futuras, e agora está na faixa de 160. Então, cotações atrativas ao produtor, crescimento de área. No caso do Rio Grande do Sul, nós estamos vendo aí uma grande movimentação até do setor arrozeiro aí na faixa mais do sul do estado, na faixa da campanha, na parte de pressão central gaúcha, produtores de arroz aí devendo aumentar a área de soja, onde que tinha arroz. Há um indicativo que no estado possa crescer até 50 mil hectares de soja em áreas tradicionais de arroz, em função de que a soja está muito atrativa. E o ambiente é bem positivo, né? O mercado está mostrando boas cotações, há boas oportunidades de negócios futuros para o produtor. O que a gente recomenda? Que o produtor não deixe para a última hora a busca dos insumos. Como nós estamos crescendo muito a área plantada nesse novo ano, talvez alguns insumos, na hora da utilização dos mesmos, ele acabe sendo escasso ou até não existir mais, porque nós estamos avançando muito o plantio e nós estamos ainda na fase de saída da pandemia, e foi um período aí que nesse último ano e meio aí, grande parte das empresas a nível mundial, elas diminuíram a produção, né? Então diminuiu o número de navios disponíveis no mundo, diminuiu o número de containers, as fábricas de produtos químicos também diminuíram a produção em função do lockdown aí, então alguns insumos vão estar escassos. Houve um crescimento dos preços e é possível que ainda tenhamos novos avanços nas cotações, fertilizantes também. Por isso que a gente tem recomendado ao produtor não deixar para a última hora aí, para correr atrás de insumos, para não ter dificuldade depois ou até não conseguir o que ele vai buscar. Vai ser um ano excelente, vai, mas o produtor tem que estar preparado e correr atrás já, não deixar para a última hora. Esse é um ano que tudo indica que as chuvas vão entrar na época certa, aí o pessoal apontando que possa começar a chover já em setembro, né? Então o Brasil vai começar a plantar mais cedo, e quando começar o plantio vai ser aquela correria atrás de insumos, ainda tem muita gente que não foi nem atrás de sementes, então muita atenção aí para não ser pegos de calças curtas, né? Então, na última hora é mais difícil de conseguir as coisas, mesmo sendo um ano que se projeta ser um bom ano pela frente. O Brasil vai precisar colher mais aí, porque o mundo vai precisar consumir mais, né? O quadro mundial está muito apertado e isso é positivo aí para a nova safra, só que fica o alerta aí para não deixar para a última hora, né?
Com certeza, até Brandalise, essa era a próxima pergunta, né? O nosso produtor, ele vai continuar ganhando, né? A agricultura brasileira vai continuar ganhando em 2022, como vem tendo esse bom desempenho agora em 2021?
Sim, sim, a agricultura brasileira, ela vai passar aí para um ciclo bom agora, porque nós vimos de cotações em queda desde 2012, 2013 até 2019, nós vimos que as cotações dos grãos no mercado mundial em queda. E quando nós chegamos aí no final de 2019 para 2020, nós enfrentamos aí os menores estoques históricos aí da maioria dos grãos. Nós estamos agora em 2021 e o estoque de soja nos Estados Unidos é o menor em quase 30 anos. Então, e mesmo com a nova safra que está andando nos Estados Unidos, eles vão continuar aí com estoques baixos para 2022. Então, o ambiente, ele é favorável porque está se abrindo novos mercados, mais demanda, e os principais fornecedores aí, como é o caso dos Estados Unidos, não tem produto a mais para atender esses mercados que vão aparecendo. A Argentina também, ela mostra que não tem um potencial de crescer muito na nova safra. A Argentina passa por muita dificuldade em função da pandemia, do governo aí que está dilapidando o produtor argentino, né? As altas taxas das retenções ali na Argentina estão inviabilizando investimentos do produtor, ele não consegue crescer, ele está empobrecendo em função de que ele paga, basicamente o que ele consegue colher nos campos é, ele vira só em impostos e custos e ele não sobra nada para investir nas propriedades. Então isso faz com que os argentinos não consigam evoluir, né? Mas aqui no Brasil nós vamos continuar crescendo, como já citei, a soja já mostra potencial aí de níveis de 158 a R$162 nos portos aí para 2022, tem condição de rodar um pouco melhor até, e tem boas oportunidades, o produtor tem que começar a fazer algumas fixações para garantir preços futuros, não deixar para a última hora também as negociações. Esse é um ano que vai ser diferente, que nem o ano passado, o produtor vendeu o futuro aí na faixa de R$80, R$90, e daí quando chegou a colheita, o mercado se deparou com os Estados Unidos tendo os estoques mais baixos em 30 anos. Aí as cotações dispararam lá no mercado de Chicago, a China acabou importando mais do que era previsto também, e aí a cotação saiu de R$80, R$90 e foi a R$160, R$170, e o produtor achou que fez um mau negócio. Na realidade, ele fez um negócio bom na época e as cotações melhoraram mais. Então, o mercado ficou melhor do que estava antes. Agora, a tendência é o mercado tentar se estabilizar nesses patamares altos que vêm sendo praticados, mas o produtor não pode arriscar, né? O produtor aí, o mercado de 160, 158, 162, aí que está futuro, porque tem muito produtor aqui dizendo, não, mas se está nesse nível, é a 200. Essa é a história de ir a 200, a gente já tem visto faz 3 anos, o pessoal falando, e até agora não chegou a 200. Eu acredito que algum momento vai chegar aos 200, mas no momento o que o produtor tem que fazer é garantir pelo menos o custo de produção desse futuro aí que vem pela frente, e certamente vai deixar uma boa parte da soja que ele vai plantar para negociar depois, mas não deixar tudo para negociar na boca da colheita, porque na boca da colheita, tendo muita oferta, o mercado acaba sendo pressionado para baixo, e quem acaba perdendo nessa hora, quando tem muita oferta, é o produtor. Então, comercializar parte antecipado, parte para depois, garantir insumos, essa é a tática que o produtor tem que fazer, e certamente vai ser um excelente ano, provavelmente na média vai ser melhor que estamos tendo esse de 2021, porque nós já vamos trabalhar toda a safra acima de R$150 aí, como está indicando o mercado hoje. Então, é um bom ano, é uma excelente situação financeira que o produtor vai passar pela frente, né? Só não deixar tudo para a última hora. Tudo que é na última hora, normalmente as chances de dar errado são grandes. Né?
Com certeza. Vlamir Brandalize, outra questão que eu gostaria de abordar contigo é a respeito da crise do abastecimento do milho, né? A gente enfrentou aí problemas na safra do milho.
Exatamente. O milho vem passando por uma situação bem apertada. O Rio Grande do Sul é o estado que também está muito apertado, vai continuar e não vai ser resolvido a curto prazo essa situação, porque o Brasil perdeu a primeira safra de verão também com problema de seca. O Rio Grande do Sul foi o mais atingido na safra de verão, com a estiagem, não conseguiu colher aí volume suficiente para atender a demanda, há um déficit grande no Rio Grande do Sul, provavelmente umas 3 milhões de toneladas, que terá que vir de outros estados, ou de milho importado, ou importado do Paraguai, da Argentina, do Mato Grosso, de outros locais, então vai precisar milho aí para ter a chegada da safra de verão lá em janeiro. O Brasil está numa situação muito parecida, muito apertado, porque nós colhemos aí a segunda safra, está começando a avançar a colheita da safrinha, e a safrinha se esperava 90 milhões de toneladas, quando se plantou os 15 milhões de hectares, que é essa safrinha. É uma safrinha recorde em área, mas é uma safrinha que não vai ser recorde em produção. Tivemos seca no início, atraso de plantio, depois tivemos granizo, ventos em algumas regiões, geadas e baixadas no Paraná, depois vieram as geadas severas das últimas 2 semanas, pegando Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Goiás. Então, nós tivemos tudo que é problema possível nessa safrinha. Então, nós perdemos aí uns 30 milhões de toneladas do potencial que tinha essa safrinha se ela chegasse em condições normais. Então, hoje nós estamos vendo a safrinha na faixa de 60 milhões de toneladas. tivemos aí pouco mais de 20 milhões, 22, 23 milhões da safra de verão, e daí tem essa terceira safra ali, que é do Nordeste, que deve dar mais umas 2, 3 milhões de toneladas. Então o Brasil deve colher aí no total menos de 90 milhões de toneladas, provavelmente perto de umas 87, só que nós temos uma demanda interna projetada para esse ano de 75 milhões de toneladas. E nós tínhamos um indicativo que iria exportar umas 35 milhões de toneladas. Agora já se fala que dificilmente consiga chegar a umas 20 milhões de toneladas exportadas. Mesmo assim, com essa redução forte da exportação, vamos passar por muitos meses ainda de abastecimento bem apertado, né? Porque nós temos pouco milho, o mercado internacional está com milho em alta, as cotações externas estão favoráveis, o mercado segue firme, né, e o milho importado hoje chega de R$ 92 a R$ 105, reais, ele não chega barato nos portos aí brasileiros. E com isso nós vamos seguir com cotações firmes. E essa situação brasileira do abastecimento do milho vai perdurar pelo menos até o meio do ano que vem, quando vai ter a nova safrinha. Provavelmente a nova safrinha vai vir cheia. O otimismo dos produtores de milho apontam que vai se plantar aí talvez até perto de 17 milhões de hectares da safrinha que planta-se lá em janeiro e fevereiro. E aí sim, a nova safrinha vai ter um potencial de colher 100 milhões de toneladas, aí atende mercado interno, atende exportação. Enquanto que a safra de verão ela é limitada ao sul do Brasil e parte do sudeste, e essa safra de verão aí, por enquanto, ela começa com a expectativa de 25 a 28 milhões de toneladas, se o clima for favorável, talvez chegando a 30, mas o primeiro semestre de 2022, a demanda prevista é de umas 35 milhões de toneladas, então mesmo que colha uma safra normal, a safra de verão, nós vamos continuar apertados no abastecimento, é por isso que o mercado desse restante de ano, com esse milho que está existindo aí dessa safrinha que está em colheita agora, ele vai seguir apertado, né? Porque o produtor sabe, né, que até a chegada da nova grande safrinha que é esperada para 2022, o mercado ainda vai ficar bem ajustado, pouca oferta, muita demanda, o setor brasileiro da área de ração está batendo o recorde histórico de demanda esse ano, nós estamos aí com o segmento da carne de frango na exportação batendo o recorde, até agora, até janeiro, até agora, meio de julho, nós já exportamos mais de 2 milhões e 200 mil toneladas, é recorde histórico do frango. O frango deve passar de 4 milhões de toneladas exportadas nesse ano, recorde histórico para o ano. Suíno também vai batendo o recorde histórico de exportação, devendo superar 1 milhão de toneladas esse ano, também consumindo grandes volumes de ração e crescimento. Setor de ovo, né, em tempos de pandemia e tempos de crise, consumidor brasileiro demandou a consumir muito mais ovos, né? Esse ano nós estamos batendo o recorde histórico de consumo de ovos internamente, porque a carne bovina acabou ficando mais cara, né, porque também segue na exportação, e o valor da carne subiu bastante no varejo brasileiro, e aí obriga o consumidor ao consumo do dia a dia, né, que é o arroz, o feijão, o ovo, e aí vai frango, vai suíno, e não consegue evoluir na demanda de carne bovina, porque temos a exportação forte também, e cotações em alta, então... Mas o setor da ração que puxa a demanda aí no ovo, certamente está batendo o recorde histórico. Por isso que precisa muito milho, né? O milho está muito apertado e vai continuar. E não tem muita opção para milho, né? Para o setor da ração. No sul ainda temos a alternativa, no caso aqui do Paraná para baixo temos aí o trigo, provavelmente o Rio Grande do Sul vai ter uma disputa grande do trigo aí para a ração também. Os moinhos vão ter que vir para o mercado para não perder o trigo aí para o segmento da ração, porque que nem eu já comentei, é provável que o Rio Grande do Sul esteja com déficit interno de 2 a 3 milhões de toneladas de milho, que vai ter uma parte disso, vai ser atendida por trigo aí, que vai ser colhido para frente, e vai para a ração também, então é aquela disputa grande, isso dá fôlego para o milho se manter firme, né, como ele vem trabalhando nas últimas semanas, ele não vai mudar muito o perfil dele e o ritmo aí, esses próximos meses, né.
Perfeito. Outra questão, um ponto bastante positivo, e voltando à questão da soja, Brandalize, é que a gente teve cotações recordes que a soja atingiu esse ano de 2021, né?
Exatamente, nós tivemos um recorde histórico de cotação em reais, a soja chegou no melhor momento aí no começo de março, chegou a R$ 190 reais nos portos, naquele momento que o câmbio estava a 5,80 dólar, E aí estava naquele momento também de cotações em alta em Chicago, as cotações chegaram a R$16 lá em Chicago, e o dólar a 5,80, então nós chegamos a R$190 nos portos. Agora o mercado é um pouco mais acomodado, mas em patamares também bastante atrativos, aí perto de $14 em Chicago, dólar aí a 5,20, ao redor disso. E é por isso que o mercado no momento é entre 170 e 175, que vai trabalhando firme e boas cotações, né? Se a gente olhar, está o dobro do que estava um ano atrás. Então o mercado segue firme, o momento de recorde histórico ele passou, talvez aconteça de vir aí novo pico, né? A gente até brinca aqui no escritório, que a gente tem uma gíria aqui entre os nossos clientes, produtores, que o cavalinho encilhado pode voltar de novo, né? O cavalinho encilhado é quando o momento está no pico aí para o produtor fazer a comercialização, que foi aquele momento aí do começo de março, né? Dos melhores momentos do ano aí em reais. O clima americano ainda está indefinido, pode ser que a safra ainda lá tenha percalços, pode ter problema, e aí dá mais fôlego positivo. Mas aparentemente nós vamos trabalhar entre esses patamares de 160, 175, 180, uma janela desse nível aí, de 165 a 180, que deve ser o nível de porto aí agora nesses próximos meses. E a safra nova, por enquanto, as projeções é de 155, 165, um pouco abaixo do que está na média deste momento, mas na média geral, o ano que vem pela frente vai ser uma média melhor do que está sendo o fechamento desse último ano aí, das cotações da soja. Então, excelente ano que está passando. Agora o mercado vai se acomodando, né? A comercialização avançou, já temos um volume hoje mais de 105 milhões de toneladas negociadas, das 136,8 colhidas, e nós vamos tendo aí provavelmente umas 30 milhões ou menos para ser negociada de agora até a colheita da próxima safra. Então, de agora em diante vai sobrando pouca soja, né, que é um volume que não é grande, né, para atender toda a demanda doméstica brasileira e também a demanda de exportação que ainda existe para ser embarcada, né. Então temos ainda uma demanda potencial grande, demanda do setor do biodiesel, né, o governo que tinha reduzido a mistura de 13% para 10%, agora voltou a partir de agora, de agosto, já volta a ser 12%, isso também traz puxa uma demanda da soja aí para biodiesel. O estado do Rio Grande do Sul é grande produtor de biodiesel, vai seguir com grande demanda aí do grão aí para fazer o óleo, né, para fazer biodiesel também. Né.
Tá certo. Brandalize, para a gente ir concluindo a nossa entrevista, temos que falar, né, do mercado nacional, mercado internacional e do nosso mercado gaúcho aqui.
O mercado gaúcho, essa última safra, ele sofreu com o clima no início, né, porque ele teve problemas com a estiagem acabou ceifando o potencial produtivo, pegou bastante o milho, depois ainda afetou o potencial da soja, mas mesmo assim as boas cotações acabaram compensando o produtor, né, então compensaram aí com cotações atrativas, né, então como o mercado acabou se organizando aí para dar renda ao produtor. Agora, as tendências para o mercado gaúcho, que nem eu já citei, provavelmente vamos ter um novo crescimento de área, né, há uma expectativa que o Rio Grande do Sul plante um recorde de área e supere 5 milhões e meio de hectares, talvez estando de perto de 6 milhões de hectares nesse novo ano, vai ser uma safra potencialmente recorde histórico aí de colheita, tudo indica que o estado vem a colher mais de 20 milhões de toneladas de soja, e as cotações estão muito boas, a média das cotações estão melhores que foram ano passado e que vão ser agora em 2022. Então, para o Rio Grande do Sul, as expectativas estão muito boas. O produtor, só vou relembrar com relação à questão de comercialização, não deixar para comercializar na boca da colheita, não deixar para comercializar tudo no ano que vem. O importante é o produtor comercializar parte para garantir renda ainda nesse ano, para ter renda aí nos primeiros meses de 2022, quando ele entregar a safra, e não deixar os insumos para comprar na última hora. Ainda tem muita coisa para girar de insumo, de fertilizante, defensivo, sementes, tudo que o produtor precisa para as lavouras. Então, não deixar para a boca do plantio. E lembrando que esse ano caminha aí, pelo que está indicando as previsões climáticas, para plantar já no começo de setembro em diante, nos estados centrais, desde o Paraná para cima, Então vai ter aquela corrida de insumos. E o Rio Grande do Sul normalmente é o último que planta, né? Que se planta a partir de outubro aqui no estado. Então, talvez na hora do plantio e se deixar para comprar os insumos nessa hora, talvez tenha dificuldade de achar alguns produtos que está planejando usar. É, basicamente é isso que o produtor tem que fazer, não deixar para frente as coisas e seguir para frente, né? Boa tecnologia, investir bem para fazer uma boa produtividade, porque o caminho está aberto, o mundo vai precisar mais soja, nós vamos seguir com uma oferta muito apertada. A China, que importou mais de 100 milhões de toneladas nesse último ano, deve ir para 110 milhões nesse ano de 2022. Outros países do mundo também vão aumentar a demanda, né, em função do consumo de alimentos. A população acabou ficando em casa, comeu mais, né, que quando está em casa acaba comendo mais. A geladeira está mais perto, né, aquela história, né, o pessoal. Não, estou trabalhando home office. Isso aconteceu no mundo e muitas empresas, muitos segmentos da economia mundial vai continuar nesse estilo de trabalhar parte em home office e parte nas empresas. E isso acaba trazendo maior demanda de alimentos, né? Quando você está consumindo em casa, você acaba consumindo mais, porque dificilmente você vai fazer a sua alimentação, você vai fazer a sua comida num volume restrito. Você vai dizer, ah, não, vou fazer só 700 gramas, que é o alimento que eu vou comer hoje no almoço. Geralmente você faz mais. Isso é padrão mundial, isso acaba demandando mais alimentos, né? Então, é isso que a gente coloca para o produtor gaúcho, que o mundo vai consumindo mais, vai comer mais em 2022, e o ambiente está se preparando para ser um ambiente bem mais favorável, né? Só não deixe para a última hora, nem a comercialização e nem a compra dos insumos que vai ser necessário para a safra. Obrigado pelo convite aí de bater um papo aí com você, Luzia, e com os nossos amigos aí do Rumo ao Campo. Gostei muito do nome do programa, né, da Rádio Planeta aí, e vamos rumo ao campo, né? A gente também é da roça, né? Agora à tarde eu vou rumo ao campo, vou para minha propriedade ver como é que nós não temos praticamente nada nesse momento, só um pouquinho de trigo lá e aveia. Que nós estamos no sul do estado, um clima muito parecido com o gaúcho aqui, aonde que é a minha região, mas vamos começar a se preparar agora para a soja que vem no verão, para o milho que também a gente tem, para fazer uma boa safra, porque a gente também está acreditando que vamos para um ano excelente pela frente.
Com certeza, a Vlamir Brandalize, né? A gente agradece a tua participação com a gente, agradecemos também ao Marcos, né, gerente da Agrodireto, enfim, a toda a equipe da Agrodireto, né, que nos forneceu aí o seu contato para que a gente pudesse estar fazendo essa entrevista, né, e com tamanha abrangência, assim, que falasse a respeito, né, do mercado da soja, das tendências dos preços, né, e essa então, né, a participação do Vlamir Brandalize, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em mercados agrícolas. A gente agradece, né, mais uma vez a tua participação, a tua disponibilidade em nos atender aqui na nossa programação. Um grande abraço.
Obrigado, Luzia. Um abraço a todos e uma boa safra a todos pela frente. Até uma
Tá
próxima.
certo, até uma próxima oportunidade.